Senhoras e senhores deputados, não sei se estamos bem conectados com quem nos possa estar a seguir pelo Skype. Em todo o caso, se houver senhores deputados no Skype, por favor, acusem-se, diz o senhor deputado Pedro Delgado Alves. Acusem-se.
Boa tarde, Sr. Presidente, José Manuel Pureza.
Está acusado, então.
Acusado, obrigado, boa tarde. Também o José Manuel Pureza.
Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Ora bem, então temos quórum. Vamos começar os nossos trabalhos. Temos quórum, mas não temos a relatora do primeiro ponto. Por isso, se não se importam, vamos passar ao segundo ponto. Mas também não temos a pessoa relevante para tratar do segundo ponto, que é o projeto de resolução do PAN. Não tenho o senhor deputado do PAN em linha, pois não? Pois não. Bem, vamos passar ao terceiro ponto. Esperemos ter condições para regressar aos anteriores. O terceiro ponto é simples. O plenário já tomou as deliberações atinentes aos casos, que foi o reconhecimento da renúncia do Sr. Deputado José Apolinário e a sua adequada substituição, a suspensão do Sr. Deputado Bruno Coimbra, por... ao abrigo da licença de parentalidade, e da senhora deputada Sónia Ferro dos Inhos, por motivo relevante de doença prolongada. Nós apreciámos estas matérias na nossa mesa e coordenadores com a indicação de que as ratificaríamos na primeira reunião possível, enfim, apenas para assegurar a regularidade formal destes processos. Portanto, se não virem inconveniente, eu ponho os três à votação. Quem vota contra, quem se abstém. Aprovado por unanimidade, de resto também não sei o que é que aconteceria se não votassem a favor, uma vez que o plenário, que nos é hierarquicamente superior, já o tinha feito. Temos três atas para votar, a 28, a 29 e a 30. Pergunto se alguém tem alguma observação a fazer em relação a qualquer delas. E se não é o caso, ponho-as à votação em bloco, se a isso se não opuserem. Não há manifestação contrária. Ponho em bloco a votação destas atas, 28, 29 e 30. Quem vota contra? Quem se abstém? Foram as três atas também aprovadas por unanimidade. A título indicativo, uma vez que há uma delegação de confiança no Presidente, quando se cumprem as disposições regimentais em matéria de autorizações para prestar depoimento como testemunha, há duas deliberações que estão pendentes e que irão para plenário. Uma autorização pedida e já da parte do deputado visado com o respectivo assentimento, o Sr. Deputado Eduardo Ribeiro Gonçalves Teixeira, para prestar depoimento como testemunha, e o Sr. Deputado Nuno Miguel Oliveira de Carvalho, também pela mesma razão. Neste caso, passou o prazo sem que o deputado tivesse respondido o que é que entendia sobre o assunto. O que o nosso regulamento diz é que, passado o prazo, há uma presunção de que o deputado responderá por escrito e, portanto, não havendo prazo, é esse o assentimento tácito que se considera fazer prevalecer. Se nada objetarem, serão também dois processos que serão enviados para votação em plenário, com o sentido que acabei de referir. E gostaria agora de, então, alguém do PS me sabe dizer se a senhora deputada Isabel Neto está contactável, está em trânsito, e o trânsito é do Porto para Lisboa?
Não,
ou
é o trânsito
próximo?
É da estação.
Hã?
É da estação ferroviária para, Para a sede parlamentar.
Bom, estações ferroviárias há muitas.
Acho que Santa Apolónia, Sr. Presidente. O Oriente. Portanto, não é São Bento nem Campanhã. Portanto, o risco é menor.
Bom, então eu aproveito, já que estou em diálogo com o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que é o coordenador do Grupo de Trabalho do Registro de Interesses, para lhe perguntar se, em relação a dois casos que foram, cujos deputados tiveram a iniciativa de fazer comunicações à nossa Comissão, se o Grupo de Trabalho tem alguma coisa a dizer sobre o assunto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação aos dois casos, num deles recebemos informação adicional na passada semana que está a ser coligida com vista, no fundo, tendo em conta que houve não só um pedido de parecer por parte do Sr. Deputado, como houve depois de fornecimento de informação adicional, portanto está a ser preparada uma nota, enfim, não é um parecer, porque tanto não é necessário, tendo em conta a informação prestada, e que colocaremos em discussão no Grupo de Trabalho desta semana, para depois ser presente à reunião de plenária da Comissão. No outro caso, a simplicidade do tema ainda é maior, tendo em conta que os esclarecimentos prestados pelo Sr. Deputado em presença vão no sentido de confirmar aquilo que já consta do Registro de Interesses, portanto, aí entendemos que não há necessidade de fazer qualquer diligência adicional. De qualquer forma, submeteremos também isto à confirmação por parte do Grupo de Trabalho do Registro de Interesses. Mas, mais uma vez, foi suscitada uma questão por correspondência remetida de que eventualmente haveria uma situação de incompatibilidade, aferido e fornecida informação pelo Sr. Deputado, conclui-se que a informação do Registro de Interesses está atual, precisa, portanto, não há necessidade de diligências complementares.
Muito bem, está prestada esta informação. Aguardaremos depois a informação definitiva da parte do Grupo de Trabalho. Já temos connosco a Sra. Deputada Isabel Onetto, com o que todos nos congratulamos vivamente, além de mais, para que os nossos trabalhos possam agora evoluir. A Sra. Deputada Isabel Onetto é a relatora de um parecer relativamente a uma questão de levantamento de imunidade em relação ao Sr. Deputado Rui Manuel Ferreira da Silva. Antes de dar a palavra, que certamente desejará usar dela para apresentar o parecer à Sra. Deputada Isabel Onetto, gostaria só de referir que, independentemente da aplicação ao caso concreto, a Sra. Deputada, neste parecer, nos faz um levantamento da evolução dos institutos relativos à questão das autorizações para prestar depoimento como arguidos, desde, digamos, os primórdios, desde a versão inicial da Constituição, até às sucessivas alterações de revisão constitucional e no Estatuto dos Deputados, que certamente, pela atualização que revelam, nos podem vir a servir de matriz relativamente a matérias congêneres. Cumprimento por isso a Sra. Deputada pelo trabalho que desenvolveu neste aspecto e dou-lhe a palavra.
Muito obrigada, Sr. Deputado, cumprimentar todas e todos os presentes e, antes de mais, ter uma nota explicativa que é o seguinte. Eu tive 4 dias de cama, não conseguia sequer sentar-me para concluir o parecer. Daí a razão de eu só ter enviado agora, tendo solicitado ao Sr. Presidente que me permitisse fazer a apresentação e, obviamente, o debate depois dos Srs. Deputados e Deputadas entenderem quando oportuno. Podem levantar hoje umas questões, depois outras, enfim. Como entenderem, era só, enfim, para não deixar o assunto pendente que não queria, mas também compreendendo que ele carece de qualquer que seja o parecer em cima da hora, nunca nos permite ter uma leitura atenta. Quanto a este caso em concreto, em que é solicitado o pedido de levantamento de imunidade parlamentar ao Sr. Deputado pela prática de três crimes de falsificação do documento, surgiu uma questão relativa à moldura penal. É certo que o crime de falsificação de documento é até 3 anos de prisão, mas os autos, o ofício que vem em anexo ao pedido, refere claramente que são 3 crimes de falsificação de documento com 3 datas distintas. O que afasta à partida, não, e estamos na fase de inquérito, não significa que mais tarde o Tribunal não considere que há aqui um crime continuado e, portanto, a pena máxima aplicável é, em concreto, é a máxima pena aplicada a um caso. Mas se formos para o cúmulo jurídico, vamos ter as regras do cúmulo jurídico que diz que se aplica, pode-se aplicar até à soma das três penas máximas em concreto aplicáveis, o que em abstrato também pode ultrapassar os 3 anos de prisão. E isso levou-me a ir aos fundamentos que nós já sabemos que têm a ver com a ilicitude material do facto espelhada na moldura penal, mas importava acompanhar os trabalhos até por uma outra questão. Porque nós aqui, em regra, pronunciamos sobre o levantamento da imunidade, mas a Constituição também diz que temos de nos pronunciar sobre a suspensão em caso de haver acusação e, se ela for de prisão superior a 3 anos, também ela é obrigatória. Ora bem, o que é que acontece? Neste caso em concreto, podemos estar perante uma situação em que, em abstrato, e é essa, digamos, a legitimidade que a Constituição nos dá, é para analisarmos em concreto a moldura penal, porque a autorização não é uma autorização para a aplicação de uma determinada pena em concreto, é a pena, a moldura penal aplicável ao caso, tal e qual o Ministério Público a configura no momento em que pretende o levantamento da imunidade parlamentar. E é essa que, em meu entender, deve ser aferida, e isto para dizer que estaria sempre, no caso em concreto, estando nós na fase ainda de inquérito, que o caso em concreto, pese embora possa haver cúmulo jurídico, com uma moldura concreta, com uma pena de prisão concreta superior a 3 anos de prisão, nesta fase processual estaríamos sempre a atender à moldura em abstrato. Há outras questões associadas a esta questão, que é, isto é, obviamente, a visão em abstrato, da moldura penal. É evidente, fui ver como é que tinha sido feita a evolução relativamente a esta matéria, e ela já vem desde o Código da Constituição de 1983. Em 87, na revisão constitucional, o assunto foi debatido. Eu não coloquei aqui o nome dos deputados para não imputar aqui se é o partido A ou o partido B, mas devo referir que me apoiou muito no professor Costa Andrade, que na altura foi um brilhante deputado e hoje é presidente do Tribunal Constitucional e ilustre penalista, como todos nós sabemos, em que na revisão da Constituição, pese embora só estivesse em causa a questão da suspensão para julgamento, a questão de 87 coincidiu com a alteração do Código de Processo Penal, que alterou o paradigma do processo penal, eliminou o inquérito preliminar e fazia coincidir o momento da acusação com o momento da suspensão. E isso acabou com o Código de Processo Penal atual, porque passou a distinguir o processo, passou a ter duas fases, a de obrigatórias, a de inquérito e de julgamento, e a instrução de caráter provisório. Esse assunto foi debatido, está aí a referência das atas da Assembleia da República, do Diário da Assembleia da República, da Comissão Eventual para a Revisão Constitucional, em que essa matéria foi discutida, e já estava em cima da mesa a questão da declaração de deputado na qualidade de arguído. Mas ainda muito influenciados pelo código anterior e pela prática anterior, considerou-se que só quando que fazia sentido manter só a suspensão e não a questão a autorização do levantamento da imunidade parlamentar, quando houvesse necessidade de declarações e constituição de arguído, por se considerar que no decurso do inquérito o mesmo podia ser arquivado e, portanto, o assunto dava em nada. E, portanto, a Assembleia estava-se a pronunciar, anteciparam um juízo que depois resultaria no arquivamento do processo. Enquanto na fase de acusação, naturalmente que a matéria de facto está consolidada, aplica-se o direito e, portanto, há uma maior apreciação parlamentar relativamente àquilo que é a acusação. Só na revisão de constitucional de 97, também a propósito de uma outra norma, é que a propósito da questão dos peritos, a propósito, aliás, o senhor Presidente deve lembrar-se, porque era Presidente da Comissão, portanto, estes trabalhos decorreram sob a sua presidência, só nessa altura é que a questão volta a ser colocada e pela fusão chegou-se à conclusão que os árbitros, os peritos, árbitros, peritos e testemunhas careciam de autorização parlamentar, mas não a Constituição, a declaração para, na qualidade de arguído. E é no âmbito desse debate que se levanta a questão de incluir, e com outra particularidade, é que já existia no Estatuto então dos Deputados a norma que determinava que tinha que vir à Assembleia da República a autorização para o levantamento. E a questão foi saber se se deveria constitucionalizar ou não o momento à autorização para o levantamento da imunidade parlamentar. Portanto, a questão que se nota é que, portanto, o critério material esteve sempre subjacente, foi o primeiro critério material, em abstrato, foi sempre a moldura penal. É esse o critério, o primeiro critério em abstrato que o legislador nos dá para verificarmos se estamos num parecer facultativo ou vinculado. Sendo certo que, se for vinculado, opera um segundo critério já processual penal que tem a ver com os fortes indícios. Ora bem, no caso em concreto, verifica-se até uma questão que é... refere-se que o senhor deputado é... existem indícios suficientes para o considerar suspeito da prática do crime de três crimes de falsificação de falsificação de documento por si ou por intermédio de outrem. Ora bem, isto também indicia ainda a natureza ainda incipiente do próprio inquérito. Porque uma coisa é ter que se fazer a prova da autoria material, a outra é ter que se fazer a prova da autoria moral. E tudo isto tem a ver depois com se há uma única resolução criminosa na autoria moral, se há três autorias morais, se há uma, enfim. Indicia que tudo ainda está por, essas questões ainda estão por analisar e por ver no inquérito, o que reforça também, no caso concreto, a situação de termos de apenas olhar para, em abstrato, a moldura penal dos três anos, sabendo que numa segunda fase, se o Ministério Público, por exemplo, entender que deve aplicar-se uma pena de prisão por cada um dos crimes de 2 anos ou 2 anos e meio, terá que ir para a soma das três, passa para o coletivo, e terá de vir o pedido de suspensão aqui à Assembleia da República. Portanto, foi esta ponderação entre estes dois momentos que foi aqui considerada. Por outro lado, há também a questão aqui subjacente de o facto de, da natureza do procedimento, processual. Estamos perante um crime público e o Ministério Público, por força da sua... por força de ser o titular da ação penal, está vinculada à abertura do inquérito se considerar que existem indícios suficientes da prática do facto. O que distingue claramente aquilo que o legislador constituinte ao longo dos tempos foi procurando evitar, que foi a possibilidade, e isso é referido expressamente numa das atas, a questão de aquele deputado vai votar aquela norma num determinado sentido, quando aquilo for a debate, eu quero que ele saia da Assembleia da República porque aquilo substitui, vota no sentido que eu quero. E, portanto, eu vou procurar influenciar a composição da Assembleia da República. E isto, na perspectiva do legislador constituinte ao longo do tempo, era uma forma não só de afetar a estabilidade, mas por esta via... A ferir a dignidade da Assembleia da República. Sendo que estava sempre subjacente no outro lado da balança a questão de que a gravidade da ilicitude também colocava em que correspondia à prática de crimes superiores a 3 anos, também punha em causa a dignidade da Assembleia da República. Portanto, foram sempre estes dois pesos e medidas, todos os dois, sempre tendo profundo a dignidade da Assembleia da República. Há aqui a questão do facto de ser crime, de ser crime público e, portanto, o Ministério Público, perante a existência de indícios a prática do facto, é obrigado a abrir processo, procedimento criminal, E verifica-se, até pelo aquilo que vem descrito nos autos, que se afigura um suspeito, mas ainda nem sequer se sabe se ele é autor material, se é autor por indisposta pessoa. Portanto, ainda há aqui um processo a correr no decurso do inquérito. Por outro lado, aliás, é o que eu digo aqui no parecer, em todo o caso sempre se dirá, descendo ao caso concreto, que a factualidade contida nos autos, tal como vem descrita, não permitiria, a nosso entender, ir muito mais longe, porquanto, embora existindo abrir aspas, elementos de prova até ao momento recolhidos nos autos, fechar aspas, que sustenta que o suspeito, por si ou por alguém a seu mando, após nos contratos celebrados, nos referidos dias à assinatura da ex-mulher como dela se tratasse, parece poder concluir-se que, apesar dos indícios já existentes, ainda não são suficientes para determinar a autoria material dos factos em investigação, o que não é de suma menos importância, dada a distinção jurídico-penal entre a figura do autor material e a do autor moral, na teoria da comparticipação criminosa e, em consequência, a comprovação do preenchimento dos respectivos elementos do tipo em sede processual penal. Já referi aqui a questão da segunda, de haver um segundo momento em que, na dúvida, o caso teria de voltar aqui, no caso, em dúvida não, no caso de prosseguir. Coloca-se uma outra questão, que é, sendo certo que na intenção do legislador esteve também presente a proteção do deputado face a uma possível perseguição policial, é no campo dos crimes de natureza procedimental particular que os particulares, se movidos por interesses alheios à administração da justiça, podem mais facilmente atingir o que as normas constitucionais em análise visam preservar, a estabilidade e a dignidade parlamentar. No caso em apreço, estamos perante um crime de natureza pública em que o Ministério Público basta a notícia do crime para a abertura do procedimento criminal. Resta analisar o contexto em que os factos são descritos, de forma a tentarmos aferir, tanto quanto possível, face à informação disponível, se existe algum indício de que, na origem do processo, possam estar motivações que visem atingir a estabilidade e a dignidade da Assembleia da República e que, de alguma forma, possam relacionar-se, não com o suspeito enquanto cidadão, mas com a sua função parlamentar. Ora, de acordo com o ofício do meritíssimo juiz, os factos em investigação enquadram-se no âmbito de um processo relativo a negócios jurídicos relativos a património ainda não partilhado pelo deputado em causa e a sua ex-cônjuge, remete, não existindo indícios em contrário, de que estão em litígio é do foro estritamente pessoal aqui no sentido da sua vida privada e pessoal, não íntima, privada, e alheia à função parlamentar do visado. E, portanto, face ao exposto e tendo estas considerações, conclui-se no sentido do levantamento da imunidade parlamentar. Uma questão que eu queria colocar, eu coloquei aqui, Sr. Presidente, o parecer no sentido de ser levantado, ser autorizada a prestação de declarações como arguído o Sr. Deputado, e depois fiquei na dúvida se é este parecer que vai, uma vez que nós ainda não discutimos a questão do que é que exatamente vai. Achei que devia deixar essa, tinha que pôr uma conclusão, um parecer, deixando obviamente à consideração da Comissão a correta conclusão do parecer. É isto e muito obrigada pela vossa atenção.
A palavra à senhora deputada Sara Madruga da Costa.
Muito obrigada, senhor Presidente. Em primeiro lugar, obviamente, saudar e agradecer aqui o trabalho da senhora deputada Isabel Oneto e também secundando aquela que foi a posição do senhor Presidente em relação ao parecer, realmente também referir aqui o enorme trabalho que foi desenvolvido pela senhora deputada, em especial no que diz respeito aos antecedentes legislativos da norma em apreço e do processo em análise. E, portanto, em primeiro lugar, e a razão da nossa intervenção será para saudar todo o trabalho e nada temos a opor ao presente parecer.
Alguém mais deseja pronunciar-se? Não noto pedidos de palavra, queria só fazer duas observações, se me permitem. Uma em relação a uma... à referência que a senhora deputada faz, e está certa, na página 2.13, relativamente à audição do deputado em causa, onde se diz que não fez chegar aos serviços desta Comissão até à presente data a sua pronúncia. Na verdade, assim aconteceu, mas já passou o prazo, foi ultrapassado o prazo. Para que não fiquem dúvidas. Tem razão. E resulta, portanto, daqui que não se pronunciou no tempo notificado. Portanto, nada é necessário dizer. Tem toda a razão. Bom, a última observação é mesmo aquela que a senhora deputada também chamou a atenção. Nós temos estado em apreciação na reunião de mesa e coordenadores quanto ao modo de cumprir uma nova disposição regimental, que é a de o guião de votações que é submetido a plenário, nos pareceres que nos dizem respeito, ter também um link para esses mesmos pareceres, e isso tem-nos levantado a dificuldade de, tendo em vista que depois a mesa deve fazer a identificação da matéria nos termos em que o link estiver estabelecido, tem-nos levantado a dificuldade de, futuramente, a constituição de alguém na qualidade de arguído passar a ser proclamada imediatamente no plenário da Assembleia, a prejuízo do próprio e até a prejuízo do Segredo de Justiça. Porque o Ministério Público, quando constituiu alguém arguído, não tem que necessariamente fazer declarações públicas sobre isso. E, portanto, o que eu vos sugeria era que, se não houver mais intervenções sobre o assunto geral, pudéssemos pôr à votação o parecer que a senhora deputada apresentou e depois dessemos apenas confiança à senhora deputada relatora e à mesa para, sem subverter a conclusão, que é a do levantamento de imunidade, apenas estabelecer, de forma, conforme esta preocupação que eu referi, os termos em que essa indicação do levantamento de imunidade deve ficar formalmente estabelecida. Sra. Deputada Isabela Neto.
Só para esclarecer que essa fórmula de redação está a ser trabalhada para ser uniforme a todos, em sede de mesa e coordenadores, e que, portanto, virá aqui, mas é só para esclarecer que não sou eu, Sr. Presidente, somos todos.
Ora bem, então vou pôr à votação o parecer. Os seus deputados votam contra? Que se abstenha. Portanto, ele foi aprovado por unanimidade dos presentes. Vamos ver quais são os presentes. É o PS,
por favor.
O PSD, o Bloco de Esquerda e o PCP. Muito bem. Se ninguém mais se acusar, é este o resultado da votação. E, novamente, com os cumprimentos ao trabalho bastante significativo que a senhora deputada relatora pôs na matéria. O ponto 2 continua na pendência do esclarecimento do autor. Trata-se de um projeto de resolução e o que diz o regimento. Peço, aliás, ao senhor deputado Pedro Delgado Alves que possa esclarecer melhor a incidência regimental. É uma matéria nova. O que diz o regimento é que o autor da iniciativa, tratando-se de uma resolução, declarará se a quer ver agendada para plenário, e então seguirá a rota da Conferência de Líderes para o efeito, ou se a quer ver agendada e discutida em comissão.
A rota da Conferência de Líderes é bem
visto. É bem visto.
Esta
é um bocadinho mais curta, porque a sala de Dona Maria não é tão longa, não é tão distante. Já não está a ser? Não, estou desfasado. E, portanto, enquanto o relator, o autor da iniciativa nada disser, nós não sabemos como agarrar o procedimento. É assim, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Uma vez que informalmente sou a pitonisa do regimento, diria apenas que sim. Ou seja, a única coisa que o autor tem que indicar para efeitos e tem que o fazer na comissão é se pretende ver discutido aqui nesta sede ou se depois prefere, como o Sr. Presidente bem refere, fazer a rota da Conferência de Líderes e, portanto, até haver indicação do proponente, temos mesmo inevitavelmente de aguardar.
Como o autor ainda não nos respondeu, porque nós já lhe suscitámos a dúvida, vamos continuar com a questão pendente até ela se poder clarificar. Ora, chegados aqui, só temos que cuidar da nossa agenda próxima. Na nossa agenda próxima figurará, em princípio, uma reunião para a semana. Neste momento, essa reunião não parece exigir a convocação do plenário da Comissão. Mas nunca se sabe. E, sendo assim, eu começaria por convocar, ou melhor, por indiciar que para a semana, às 14h30, que é a hora na qual nos costumamos juntar, reuniremos a mesa e coordenadores. No dia 10 de novembro. Algo. Só um momento então. O deputado José Magalhães está a pedir a palavra. Como assim? Peço a palavra, está aqui José Magalhães. O senhor deputado José Magalhães está a me ouvir?
Eu estou a ouvir, mas não posso ser ouvido porque estava o microfone desligado.
Quem? Agora, eu é...
Agora eu? Já estou de microfone desligado.
Já estamos a ouvi-lo.
E até, eventualmente, a ver-me.
Então, sobre o que é que desejaria pronunciar, senhor deputado?
Presidente, é público e notório que haverá esta semana uma declaração de estado de emergência e talvez não fosse mal que a Comissão não se aliasse desse facto e meditasse um pouco sobre as implicações em concreto para o trabalho parlamentar. Esse trabalho será inevitavelmente afetado. E nas condições precárias com que trabalhamos, do ponto de vista da nossa hibridez, que é servida por um péssimo sistema que tem panos cada vez mais frequentes, embora tenha tido o efeito útil de nos habituar à videoconferência, isso é verdade. Quebrou tabus e habituou as pessoas a que não é o fim do mundo analógico que adoramos, etc. Mas talvez fosse bom meditar sobre isso. O segundo aspecto que me preocupa diz respeito a um tema pelo qual o Sr. Presidente entendeu passar brevemente, com toda a razão, aliás, porque não tem base regimental para fazer o contrário, mas em relação ao qual eu receio que se esteja a volumar um enorme equívoco. Eu não estive presente na reunião que a Comissão fez com o Presidente do Tribunal Constitucional, mas julgo que estou ciente dos termos em que as preocupações foram expressas e da linha de rumo que tem vindo a ser seguida. Eu não gostaria de deixar que de exprimir que tenho a maior preocupação com essa linha de rumo, ou seja, entendo que, não tive ocasião de o exprimir, nem era necessário, nem era circunstância, porque posso fazê-lo a qualquer tempo, este é tão bom como outro qualquer, mas julgo que centrar no betão a preocupação do lançamento da identidade é um erro estratégico absolutamente colossal. Porque a verdade é que o Tribunal continua a receber em papel e segundo o modelo antiquíssimo, portanto o acervo já era grande, o papelar continua a aumentar, agora aumenta a alteração da lei, como de entidades, obrigação de declaração, e por outro lado não temos acompanhado a maneira como se nível do Conselho Superior dos Superiores. E, portanto, não se pode dizer uma consciência de implementação da lei. Ou seja, não conheço nenhum estudo da Comissão de Transparência que possa ser posta a estas interrogações sobre o grau de aplicação. Porquê é que eu digo isto? porque começar pela questão do botão é perder uma formidável quantidade de tempo na única coisa que importa. E a única coisa que importa é construir uma plataforma digital que permita desmaterializar os procedimentos todos e recuperar os ativos em papel. Isso é que importa. Essa plataforma está na cloud e, a partir daí, trabalha-se nela em Lisboa, Porto, Aveiro ou até nas Berlengas, com ligação à internet. Portanto, o sítio onde fisicamente se colocam uns tantos senhores e senhoras, acho eu, para operar uma plataforma com um número de recursos humanos de minuto, é a coisa menos importante do mundo. E na realidade, já podia estar feita. E, portanto, toda a discussão entre o governo não nos dá uma instalação principesca, temos o convento de tal ou tal preparado para receber os novos monges, etc., é uma pura perda de tempo, perigosa, porque desvia as atenções da questão da plataforma. Alguém já concebeu a plataforma? Alguém já realmente definiu parâmetros, etc., etc., e ela está em execução? Este é que é o ponto capital. Discutir outra coisa que não o ponto capital, devo dizer que é pura perda de tempo e daqui a um ano estaremos na mesma situação que estamos hoje. Portanto, é esta preocupação, eu julgo que vale a pena interessar-se por esta matéria, porque aprovar uma resolução que recomenda ao Governo que faça o milagre de pôr noção à sombra da vara torta, não é ajuda absolutamente nenhuma institucional da Assembleia da República. É, na verdade, um lavar de mãos e um pio, quando, na verdade, temos outros instrumentos para pôr as coisas no são e fazer a construção pelo local onde deve começar, que é o digital. Era isto que eu gostava de declarar para os devidos efeitos. Não sei se é tema bastante para debate, mas se não for agora, há de ser noutro ponto, porque esta questão não vai desaparecer.
Vamos decompor a intervenção do Sr. Deputado Jaime Magalhães nos dois pontos que ele referiu. Relativamente à questão de saber se esta Comissão deve, de algum modo, pronunciar-se sobre a previsível e próxima declaração do estado de emergência novamente e as suas implicações no trabalho parlamentar. A segunda questão, a da concretização da plataforma eletrónica para a declaração única já tenho alguns senhores deputados que pediram a palavra na sequência desta intervenção e vou-lhes dar obviamente a palavra. E vou, uma vez que lhes dou a palavra, também lhes peço, dado que ambos têm até participação em conferência de líderes, se em relação ao primeiro ponto há alguma informação útil que possa ser dada à Comissão quanto a eventual deliberação próxima sobre a matéria da declaração do estado de emergência, e quanto à segunda questão, também querendo pronunciar-se na sequência da audição à vida no Tribunal Constitucional. Eu também teria algumas considerações a fazer, mas não quero sobrepor as minhas às intervenções dos senhores deputados que, entretanto, pediram. E estou-me a reportar agora ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, ao Sr. Deputado João Oliveira e depois à Sra. Deputada Isabel Honeto, para já. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito telegraficamente, como refere, integrei a delegação que acompanhou a visita ao Tribunal Constitucional, e aquilo que o Tribunal comunicou foi a vários níveis relacionava-se com vários aspectos diferentes dos problemas de instalação. É verdade que uma das questões que se prende com a plataforma eletrónica, em relação à qual os trabalhos que o Tribunal nos deu nota estão num estado razoavelmente avançado, mas ainda sem concretização, porque ainda é necessário a aquisição de alguns serviços para a concessão da plataforma e depois para a sua montagem. Todavia, e penso que na base disso, e não querendo substituir-me aqui à iniciativa do PAN, mas a questão das instalações prende-se com a necessidade da identificação, pelo menos da cidade na qual funcionará a entidade. Ou seja, da perspectiva do Tribunal, o problema é que, mesmo para arrancar com procedimentos de contratação dos mínimos indispensáveis para que possa haver uma base, uma espinha dorsal de recursos humanos para que a entidade possa funcionar, mesmo não havendo a instalação física de um local, uma quinta, um palacete ou um claustro vazio no qual funcione, a definição de qual o local, em termos geográficos, de funcionamento da entidade, condiciona a possibilidade de abertura de um procedimento de recrutamento. Porque mesmo que transitoriamente a entidade fique localizada no sítio onde foi alocada umas instalações que depois vierem a ser adaptadas e que ela possa, entretanto, funcionar em instalações arrendadas, até o momento em que isto seja definido, de facto dificulta substancialmente abrir um processo de recrutamento para local ainda incerto da perspectiva dessa necessidade. Portanto, há aqui dois elementos que o Tribunal nos focou nas preocupações que tem. Um deles, de facto, prende-se com a plataforma, e o Sr. Deputado José Magalhães tem toda a razão, quanto à urgência desse tema que está a ser tratado ainda pela estrutura do próprio Tribunal. O outro tem diretamente mais a ver com esta necessidade de superar e de resolver a questão das instalações. Não tem necessariamente de ser a definição do edifício definitivo para o funcionamento da entidade, mas pelo menos o sítio que possa estar projetado para essa finalidade, para que transitoriamente consigam instalar noutro local os serviços de apoio. Portanto, interpreto nesse sentido também aqui a resolução que é apresentada, sendo que para além disso também ainda há a própria questão, isso já não é da nossa esfera, mas do Tribunal, da própria indicação e designação da entidade, enfim, que também ainda não teve formalmente lugar. Quanto à segunda questão, que era a primeira, sobre o funcionamento dos trabalhos parlamentares, há a conferência de líderes amanhã, que irá também programar o momento da discussão da eventual declaração do estado de emergência ou da autorização, e portanto também ao nível dos trabalhos parlamentares não há decisões novas tomadas quanto à matéria, tendo em conta que tudo o que é possível fazer remotamente tem ocorrido, os próprios serviços da Assembleia continuam a funcionar em espelho e em teletrabalho sempre que possível, a maior parte dos grupos parlamentares também tem adotado prática similar, poderá haver algum desenvolvimento na sequência do que for decretado, obviamente, e do que constar da declaração do estado de emergência, mas para já ainda é prematuro no sentido em que ainda não se sabe exatamente quais vão ser esses dados e muito provavelmente amanhã, na sequência da Conferência de Líderes, poderá haver informação adicional. Mas, de qualquer forma, quer os trabalhos do Orçamento de Estado, quer outros de pontuais reuniões que tenham decorrido, se têm mantido e não tem havido alteração. Foi comunicado nenhuma...
Agora está. Era o PS a sabotar as intervenções mais à esquerda. Sr. Presidente, esta intervenção do Sr. Deputado José Magalhães suscita-me duas observações sobre aquilo que temos e o que não temos. Começo pelo que não temos. Nós não temos ainda uma proposta de declaração do estado de emergência. Portanto, a única coisa que sabemos são intenções relativamente àquela declaração, particularmente objetivos assumidos pelo Governo no pedido que fez ao Presidente da República. Se confirmar uma declaração do estado de emergência nos termos em que o Governo a solicitou ao Presidente da República, não haverá ali implicação maior relativamente àquilo que já é o conjunto de medidas tomadas na Assembleia da República, mas julgo que, sobretudo considerando que não temos ainda uma declaração, um decreto de estado de emergência sobre o qual tínhamos que nos pronunciar, não temos sequer condições para fazer uma discussão sobre isso, não seja na base da especulação, e portanto acho que não devíamos envolver-nos nisso. O segundo aspecto é sobre aquilo que temos. Nós temos uma deliberação tomada pela Assembleia da República relativamente à suspensão dos trabalhos das comissões parlamentares durante o orçamento do Estado. Pelas circunstâncias óbvias, neste momento se está a discutir o orçamento do Ministério da Administração Interna e nós estarmos aqui nesta reunião. Essa deliberação da Assembleia da República exceciona algumas matérias, nomeadamente aquelas que têm que ver com a aplicação do Estatuto dos Deputados. Aquilo que eu solicitava era que nós cumpríssemos aquilo que temos e essa deliberação que temos e que, portanto, que nos limitássemos a ter ordens de trabalho das reuniões desta Comissão, que se limitassem àquilo que é autorizado por essa deliberação, nomeadamente as matérias relacionadas com a aplicação do Estatuto dos Deputados, e que em relação ao resto observássemos as regras exatamente nos mesmos termos em que o fazem as restantes comissões parlamentares da Assembleia da República.
Tinha detalhes, Isabela Neto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu, com a devida vénia ao Sr. Deputado José Magalhães, que partei-me de ler nas atas da revisão constitucional, não posso deixar de referir aqui uma questão a título pessoal. É que o estado de emergência visa a reposição da normalidade constitucional. E eu sou daqueles que considera que a normalidade constitucional não está ferida, existe normalidade constitucional e Só não haverá se os órgãos de soberania começarem a falhar, se as instituições começarem a falhar e não assumirem as suas, a sua atividade normal no quadro do Estado de Direito tal qual a Constituição o determina. Compreendo e votarei, se assim for proposto, na medida em que compreendo que, atendendo à azáfama de pareceres que sobre esta matéria surgiram, que é necessário segurança jurídica aos cidadãos e, acima de tudo, estabilidade, segurança relativamente àquilo que possa ser a suspensão do exercício do direito, nem sequer é do direito, porque o direito existe por natureza. O que está em causa é o seu exercício, eventualmente. E nem sequer é, digamos, é uma suspensão, poderá ser parcial, poderá ser total, enfim, levaria-nos a um debate muito grande. Agora, entendo a necessidade, atendendo à confusão que se gerou na sociedade, e os cidadãos precisam de sentir seguros e com a certeza de que as medidas têm a dimensão constitucional adequada. Agora, sinceramente, eu não vejo onde é que a normalidade constitucional possa estar a ser ferida ao ponto de termos a situação do estado de emergência. Muito obrigada. E por isso, nessa medida, com o devido respeito ao Sr. Deputado José Magalhães, meu colega, eu creio que, dentro daquilo que são as competências desta Comissão, ela deve continuar a funcionar nos termos em que está previsto para este período e para os outros períodos da Assembleia da República. Muito obrigada.
Muito bem. Então, comecemos pela questão suscitada na sequência da reunião do Tribunal Constitucional a que o Sr. Deputado José Magalhães não pôde assistir, até porque a delegação era restrita, para dizer que, obviamente, com a participação dos vários grupos parlamentares dela, poderá decorrer ou não, depende de cada grupo parlamentar, alguma iniciativa que vise poder fazer avançar mais celeramente as matérias relativas à plataforma eletrónica aludida pelo Sr. Deputado José Magalhães, bem como às instalações que também foram referidas pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Essas iniciativas, se houver, competem aos grupos parlamentares. Neste momento não há nenhuma matéria agendada para a apreciação da Comissão. A Comissão institucionalmente fez o que podia fazer, que foi gerar as condições para um diálogo entre ela própria e os responsáveis do Tribunal Constitucional neste domínio e, portanto, a partir daqui, a apreciação será feita nos termos em que cada grupo parlamentar o entender. A segunda observação é relativamente ao andamento dos trabalhos. Realmente entendo que sobre a matéria e os efeitos do estado de emergência na Assembleia é prematuro que ainda nos possamos dedicar acerca disso e não sei se haverá alguma justificação para o fazermos quanto à eventual afetação das condições de exercício do mandato do deputado, só depois de sabermos que tipo de deliberação vai ser tomada, se for, é que poderemos ajuizar sobre essa matéria. Portanto, ela terá que ficar em, digamos, estado de prevenção, mas não mais do que isso neste momento. E, finalmente, em relação à observação do Sr. Deputado João Oliveira sobre a calendarização possível dos nossos trabalhos, bem, é o que estamos a fazer. Há pareceres que têm os seus prazos e, portanto, temos que dar-lhes o devido provimento. Foi o que ainda hoje foi feito. E há matérias que podem avançar atinentes à boa aplicação das normas regimentais em matéria de aprovação de pareceres, que têm a ver com a questão da reserva dos ditos pareceres e da publicidade possível. E outra matéria que tem que ser introduzida, que é o da clarificação da proposta do exercício de competências desta Comissão para a reunião de presidentes de Comissão, que em princípio terá lugar imediatamente após o orçamento, mas para a qual esta Comissão já tem que ter uma posição tomada, assim o suscitou o Sr. Presidente da Assembleia, e por isso eu mantenho a minha sugestão feita antes das últimas intervenções, que é o de, se não for necessário, não convocarei a reunião da Comissão para a próxima semana, em todo o caso, para a hora tradicional. Será convocada, e é às 14h30 de terça-feira, uma reunião de mesa e coordenadores para continuar a dar andamento às outras matérias, que são elas completamente atinentes ao cumprimento do Estatuto dos Deputados. E nada mais havendo a declarar, se me é permitido, o Sr. Deputado Isabela Neto está a pedir a palavra.
Estou, Sr. Presidente, porque eu tenho aqui a indicação, não sei se se confirma, da reunião de Assuntos Europeus na terça-feira, dia 10, às 15, e, portanto, só poderei estar meia hora nessa reunião, é só para dar nota dessa
pois, situação, eu compreendo, mas eu também não tenho... Depois, o que eu peço um favor é de combinar com os deputados do seu grupo parlamentar a maneira de acompanhar o desenvolvimento das matérias, que, em princípio, serão ao nível de reunião de mesa e coordenadores. Estão encerrados os trabalhos, então. Muito obrigado. Pedro.